maybe parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Aqui na programação, é sempre bom curtir Beatles, né? Lady B, aqui no Tarubá Mix 853, mandar um beijo pra Cris, pra Marilena, pra Vanessa, pro Santiago, valeu a reação da galera que ouviu os primeiros acordes da banda Beatles aqui na programação da Tarubá. Ó, tá rolando o Batalha de Hits e tá meio empatada a parada aqui, hein? Qual que é a sua preferida? Conta pra mim. Essa é a música 1, com Pet Shop Boys, Go West.
Batalha de Hits.
Música 2, Eraser, Love to Hate You. Quatro, cinco, nove, nove, um, 17-00-29. Olha, é depois do break, 1 minuto e meio, já já eu volto com a música vencedora da noite.
Inverno quente, inverno quente, inverno Tarubá.
Oi você, sempre ligado na Tarubá FM. Eu, Luli Barbeiro, vou te contar o que tem domingo no Campo Vivo da TV Tarubá. Atendimento médico e as ações de prevenção levam mais qualidade de vida ao produtor rural. Alta nos custos de insumos, combustíveis e energia pressiona a produção de batata. Todo domingo tem Campo Vivo inédito a partir das 7:30 da manhã na TV Tarubá. E eu, Luli Barbeiro, espero por você.
Toda segunda tem alegria e muita comida boa no Arraiado Vitrine Revista, Su. E eu, Maica Martins, te espero para curtir receitas deliciosas, clima junino e momentos especiais com a gente. Vem participar do nosso Arraiá e deixar a sua segunda-feira muito mais gostosa no Vitrine Revista. Arraiado Vitrine. Oferecimento Husker. Muito além da crocância. E Pinduca Alimentos. Tradicionalmente brasileiro.
Tarubá! Eu ouço ouço no celular. Oh. Pelo rádio mesmo.
30 anos de história. 30 anos informando, emocionando e fazendo parte da vida de quem vive o Paraná. A TV Tarobá preparou uma série especial com 30 histórias que marcaram essa trajetória de sucesso. Momentos inesquecíveis, grandes coberturas e personagens que ajudaram a construir essa história. Fique ligado na programação da TV Tarobá, canal 13.1, e reviva cada capítulo desta comemoração. 30 anos da TV Tarobá. 30 histórias. Oferecimento. Economize com quem entende de energia solar. Acima Energia. Fone Watts 43 991771960. Oral Med, o seu sorriso está em nossos planos. E Sagilink, conectando o campo à cidade e você.
A grande final do Desafio do Chef no Vitrine Revista está chegando. Depois de muita disputa e receitas incríveis, é hora de saber quem leva o troféu de primeiro lugar. Dia 24, às 14h, no Vitrine Revista, você confere o resultado do nosso Desafio do Chef 2026. Desafio do Chef, oferecimento Floriane Massas, essencial no sabor dos bons momentos sempre. E Maquem, se tem Maquem, todo mundo vem.
Vencedora da noite.
Batalha de Hits. Hits vencedora da noite.
Botou, e a mais votada foi essa aqui, o som de Eraser, Love to Hate You. Ótima noite pra você, Tarobá Mix volta amanhã. Beijos, tchau.
I love to hate you.
sua noite do seu jeito. Tarobá Mix.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Agora é lei. Brasil conta com a estratégia nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A legislação estabelece diretrizes para a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos, vacinas e outras tecnologias para o SUS. Márcia Fernandes.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise.
E ainda com idotecas, universidades públicas estaduais podem instalar espaço.
Edital apoia a implantação da estrutura responsável por abrigar a criança enquanto a mãe frequenta as aulas. Luana Karen.
O edital vai oferecer R$ 9.200.000 para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de maus tratos.
Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinho. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juman e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
Preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países do fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor, como detalhou Ricardo Morishita, secretário nacional do Consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial indução do consumidor ao erro, a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos, e que conseguem até fazer o check-out automatizado em um tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos para combater a pirataria digital e física.
No Brasil, a atuação com foco no ambiente digital resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 endereços de IP utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.
A operação teve como objetivo combater redes criminosas envolvidas que lucram ilegalmente com a venda de produtos físicos piratas, como camisetas de seleções, álbuns de figurinhas e artigos esportivos falsificados, e também com a retransmissão digital não autorizada dos jogos do Mundial.
O pagamento do Bolsa Família começou hoje aos beneficiários do programa.
Em cidades onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, o recurso foi unificado.
Começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os depósitos seguem um calendário escalonado, conforme último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, o benefício tem valor médio de R$ 679,19. Para receber o auxílio, é preciso atender aos critérios do programa, manter o cadastro único atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal, quando necessário. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados na função débito com cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já as famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal recebem um benefício nesta segunda-feira, sem seguir o calendário do NIS. A medida beneficia moradores de cidades do Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, afetadas por eventos como estiagem e enchentes. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
E estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta, até o dia 31 de julho.
A iniciativa vai reconhecer 40 ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil para o combate à fome.
Podem participar organizações que estejam em funcionamento há pelo menos 3 anos e mantenham iniciativas em andamento.
O valor total da premiação é de R$700 mil, distribuídos entre as 20 melhores iniciativas.
O edital com as informações está disponível em gov.br/mds.
As mulheres têm agora um novo aliado na luta contra a violência, um chatbot do Ligue 180.
É um robô atendente que vai trazer prontamente informações sobre os direitos das mulheres, legislação e serviços da rede de atendimento.
A ferramenta de inteligência artificial vai fazer uma curadoria diária da base de informações utilizadas pelas atendentes da Central de Atendimento à Mulher.
Mas o atendimento humanizado, em que as vítimas podem conversar diretamente com uma pessoa, vai seguir. E nós conversamos sobre isso com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Estela Bezerra. Acompanhe. Secretária Estela, bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos começar falando desse novo chatbot do Ligue 180. Como é que ele funciona? O que ele oferece de novo para as mulheres?
Olha, o chatbot, primeiro, um prazer estar aqui, uma saudação a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O chatbot, ele é mais uma tecnologia, ela é desenvolvida muito pelo campo do mercado, mas a tecnologia também pode servir à cidadania, né? Então, o que nós estamos colocando é mais um meio de acesso para que as mulheres em situação de violência, elas possam acionar a Central 180, seja para pedir uma informação ou seja para que ela tenha uma acolhida rapidamente sobre a situação de violência que ela está vivenciando. A violência contra as mulheres, ela tem várias tipologias. O Brasil ainda não tem uma imersão e uma compreensão dessas várias tipologias, mas elas oprimem mulheres em todo o território. E aí o chatbot, inclusive, dialoga com a juventude e traz mais uma opção, mas ela não tira a humanização do serviço nem do atendimento.
Quer dizer que com um robô o atendimento humano também segue, né? As mulheres ainda conseguem atendimento humanizado ligando para o número 180.
O chatbot ele pode estar assentado numa inteligência artificial, mas ele também pode estar nos princípios do atendimento. E nesse caso ele está nos princípios do atendimento. Não há uso de inteligência artificial. Depois que se tabula ali o tipo de demanda que é trazida, imediatamente você pode recorrer a um atendimento humanizado e aquela demanda vai ser acompanhada humanamente. Nós temos mais de 360 atendentes, 24 horas para fazer esse serviço.
Onde é que elas acessam o chatbot?
Olha, tanto pelo telefone como ela pode acessar pelo site da nossa página no Ministério das Mulheres. Nós temos todas as tecnologias que você pode recorrer. O 180 tem um grande painel. 22% das procuras no Ministério das Mulheres são justamente pelo 180.
E há também outras ferramentas, né? Como o WhatsApp, por exemplo, né? Como é que ele pode ser acessado por quem queira orientações ou mesmo ajuda?
Olha, o 180, ele já tinha o WhatsApp implementado. O WhatsApp é uma linha direta. Depois que a gente fazia o atendimento direto, humanizado, ainda se perguntava se você queria receber alguma informação pelo 180, né? Então, o WhatsApp não é uma ferramenta em que a gente acessa a qualquer mulher. A gente prioriza o sigilo da informação. Muitas vezes as mulheres podem receber ou tem o telefone monitorado e isso pode ser uma situação de risco, mas o WhatsApp do 180, ele fica disponível para qualquer mulher que liga para o 180 e ele também pode ser acessado através da nossa página com o íconezinho que dá disponibilidade ao 180.
Agora, as atendentes do Ligue 180, elas passam por uma qualificação, né, específica para prestar esse tipo de atendimento. O que está incluído na preparação delas?
Olha, desde a taxonomia, porque a gente tem violência, desde violência vicária, que recentemente foi reconhecida como uma tipologia própria de crime, até a violência patrimonial, a violência psicológica, são tipologias de violência que às vezes é difícil de você identificar. Muitas mulheres vão e se identificando que vivem aquele tipo de violência na medida em que alguém vai falando que aquilo é violência. Então, todas essas atendentes, elas são preparadas, qualificadas em compreender a legislação e compreender a manifestação desse tipo de violência, elas também têm um aparo psicológico, porque é muito doloroso e é muito difícil você passar o dia inteiro ouvindo narrativas de violação de direitos e de violência. Então elas têm uma retaguarda de psicologia, de atendentes, né, e fazem grupos de conversar sobre esse tema, e agora nós estamos inaugurando uma especialização para que elas tenham uma melhor qualificação, mas também um reconhecimento acadêmico de que elas são profissionais especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência.
Só para a gente esclarecer, a senhora mencionou a violência vicária, que é um tipo novo, né? Um tipo penal novo, e aí muita gente provavelmente não conhece. Ela ocorre quando o companheiro agride familiares, né? Filhos, pais, para atingir a mulher, né?
É, o agressor praticante de violência doméstica, ele nunca só viola as mulheres. Ele viola os filhos, ele agride a sogra, ele agride os cunhados, mas ele tem uma predileção pelos filhos. Os filhos é um modo, é um instrumento de ofender. Se você, às vezes, me der um tapa, o tapa dói, mas dói mais se você bater no meu filho. Isso é uma coisa muito concreta. E o pior caso que nós acompanhamos foi aquele caso de Thales Machado, aqui no estado de Goiás, onde ele executou os dois filhos e ainda construiu através, se suicidou, mas antes disto construiu a narrativa de que a ex-esposa ou a mãe das crianças é que era responsável por tudo aquilo, e ela, por conta disso, não conseguiu sequer acompanhar o velório dos filhos.
Secretária, o Ministério das Mulheres também apresentou recentemente em Salvador as diretrizes nacionais das Casas da Mulher Brasileira. O que que elas estabelecem sobre esse serviço?
A atualização das diretrizes era uma necessidade. A casa está fazendo 10 anos, a primeira casa foi inaugurada ali em 2015, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante esses 10 anos, muita coisa mudou, inclusive de legislação. Nós temos muita tecnologia que avançaram durante essa década e era necessário fazer um alinhamento. Hoje temos 13 casas, uma projeção de mais casas. É natural que a política pública vá se expandindo por todo o território, e era necessário a atualização das diretrizes, porque a Casa da Mulher Brasileira, ela é o mais completo, mas ela é mais complexo serviço de uma política pública. Ela junta no mesmo espaço poderes como o poder executivo e o poder do sistema de justiça, judiciário. Lá funciona a vara de família, lá funciona o Ministério Público, mas também tem a Secretaria de Segurança Pública com a Delegacia Especializada da Mulher, o serviço psicossocial que atende lá dentro. Tem também a possibilidade da mulher, por uma questão de risco, ficar acomodada num abrigamento temporário dentro dessa casa. Então, como são serviços complexos, de alta complexidade, com intersetorialidade e interinstitucionalidade, as diretrizes se atualizaram para que o serviço tenha mais azeitamento e seja muito mais eficiente, para que não haja nenhum erro de protocolo de serviços tão complexos.
Agora, secretária, acho que a pergunta mais importante da nossa entrevista é essa que vem agora. Uma mulher que esteja nos ouvindo e que se reconheça numa situação de violência, mas que tenha dificuldades em sair dessa situação, seja por motivos financeiros ou quaisquer outros, como é que ela pode começar a pedir ajuda? A gente falou aqui de Casa da Mulher Brasileira, de Ligue 180, mas por onde ela começa? Qual o primeiro passo?
Olha, geralmente uma mulher que vive em situação de violência, ela nega que vive em situação de violência. Essa negação vai de 3 a 10 anos. Se ela tem no ciclo de amizade dela e uma forma de impedir que a mulher recorra a alguém, um agressor que vive dentro de casa, que ameaça constantemente, ele inibe a relação dessa mulher.